Bom dia, senhoras e senhores deputados. Vamos voltar, depois destas duas semanas tão intensas, vamos voltar a este modelo quase familiar de reunião, que, por comparação com o modelo em que tivemos, como é normal, nesta altura do ano, confesso, na perspectiva de quem está todas aquelas horas a acompanhar os trabalhos de especialidade, sendo interessantes, é com uma... quase com uma tranquilidade recuperada que eu vejo voltarmos a este modelo de reuniões, especificamente de COFAP. O tema que justificou, aliás, depois há aqui um conjunto de pontos de agenda que foram acrescentados, aproveitando a oportunidade, mas o que justificou esta reunião, como se recordam, foi a circunstância de, na fase da apresentação de propostas na especialidade, relativas à proposta de lei 249-12 do Governo, que altera o código do IRC no âmbito da transposição do regime fiscal aplicável às sociedades mães e sociedades afiliadas, o regime das sociedades mães-filhas, como às vezes na gíria fiscalista são designadas, na fase de especialidade terem aparecido um conjunto de propostas que iam para além da proposta inicial, propostas da iniciativa dos partidos da maioria, os únicos, aliás, que apresentaram propostas, e que foi dito aqui que tinham sido apresentadas em coordenação com o Governo. Dada a tecnicidade da matéria, foi entendido que seria adequado voltarmos um pouco atrás no procedimento, isto não é um processo, vá lá, comum nestas fases de especialidade, e ouvirmos o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais sobre a matéria. Agradeço-lhe a sua presença, mas não queria deixar aqui de enquadrar, porque já passaram umas semanas, a razão desta audição. Daria a palavra ao Sr. Secretário de Estado, até 10 minutos, exatamente para fundamentar aquilo que há, julgo que não a proposta inicial, que essa foi discutida e votada, mas o que há sobretudo de novo nestas matérias.
Sr. Presidente, muito obrigado. Agradeço a possibilidade de vir a esta comissão prestar esclarecimentos aos senhores deputados sobre as matérias que entenderem perguntar. Eu, se estiver de acordo, faria uma primeira intervenção, já está a contar o tempo, fazia uma primeira intervenção geral e depois estaria, evidentemente, disponível para responder às questões em conjunto ou em separado que os deputados queiram apresentar. E começaria por fazer um enquadramento dizendo que, em 2014, o Governo procedeu uma reforma profunda e abrangente do IRC, com os objetivos principais de promoção do investimento, simplificação do imposto e reforço da competitividade fiscal das empresas portuguesas. Esta reforma mereceu, ao longo do processo público da sua aprovação, quer após a sua entrada em vigor, um amplo e manifesto apoio da generalidade das entidades e instituições, eu diria nacionais e internacionais, que se debruçaram sobre esta reforma. Em Portugal, o reconhecimento veio dos mais variados setores de atividade. Eu começaria pelos parceiros sociais, a começar pelas confederações patronais, que todas elas apoiaram a reforma. A própria UGT também manifestou apoio à reforma. As associações empresariais, ordens profissionais, outras entidades profissionais da área, todos eles aplaudiram esta reforma e reconheceram esta reforma como uma reforma fundamental para o aumento da competitividade da nossa economia e, nessa perspectiva, para criar melhores condições para promover o investimento e para criar sustentadamente emprego no futuro. E queria também dizer que, depois de ter sido possível atingir este consenso social alargado, foi também possível, no âmbito da discussão política neste Parlamento, um consenso social político alargado em resultado de um acordo que foi obtido com o maior partido da oposição, com o Partido Socialista, e que é um acordo muitíssimo importante porque garante à partida a estabilidade e a lei fiscal, que é um ativo decisivo para a competitividade da nossa economia e para as melhores condições, para condições mais atrativas de promoção do investimento. Gostaria, nesta primeira intervenção, dizer que o Governo avançou para a reforma do IRC depois de ter assegurado dois pressupostos absolutamente fundamentais. O primeiro, em primeiro lugar, a reforma do IRC, que foi concretizada em 2014, foi precedida em 2013 da reforma da faturação. Reforma essa que permitiu um alargamento significativo da base tributável em sede de imposto. E é importante referir que, em resultado da reforma da faturação, hoje cerca de 80 mil novas empresas emitem e comunicam faturas à administração fiscal, o que dá bem a ideia do alargamento da base que foi possível obter com a reforma da faturação, que, como digo, foi realizada um ano antes da concretização da reforma do IRC. Em segundo lugar, o Governo só avançou para a reforma do IRC depois também de ter assegurado um aumento significativo da tributação efetiva das empresas em sede de IRC. E é sempre bom referir que a tributação efetiva para a generalidade das empresas passou de 17% para 25%, número nunca antes atingido, e a tributação efetiva para as entidades do setor bancário passou de 16% para 30%. E este aumento significativo da tributação efetiva das empresas na sua generalidade e das empresas do setor bancário em particular, resultou de medidas de alargamento da base tributável que tiveram especial eficácia no âmbito do alargamento da base e em especial nas empresas de maior dimensão e que apresentam lucros mais elevados. Em resultado destas medidas, a receita do IRC em 2013 teve um desempenho muito positivo e em 2014 este desempenho positivo mantém-se. E é importante também referir que em 2014, se excluirmos o efeito do supercrédito fiscal ao investimento, como sabem foi uma medida específica que teve efeitos apenas no segundo semestre de 2013, se excluirmos esta medida chamemos medida one-off, a receita fiscal do IRC até setembro de 2014 estaria a crescer cerca de 140 milhões de euros face a 2013, ou seja, estaria a crescer cerca de 4% face à receita do ano passado. Entrando nas alterações que são apresentadas neste diploma. Com este diploma, o Governo procura dar cumprimento à exigência de cariz europeia a que Portugal, enquanto Estado-membro da União Europeia, está vinculado. Como sejam, por um lado, as diretivas que o Sr. Presidente referiu, mas também acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia. E neste âmbito, em primeiro lugar, propõe-se a transposição para a legislação nacional da Diretiva Mães-Filhas, que foi aprovada, a alteração que foi aprovada em 2014 e que altera as regras de tributação dos lucros distribuídos de uma sociedade de um Estado-membro da União Europeia para uma outra sociedade de outro Estado-membro da União Europeia. E esta alteração visa eliminar situações possíveis de dupla não tributação e, dessa forma, combater de uma forma mais eficaz a evasão e a fraude fiscal. Esta alteração é uma alteração que vem já na linha daquilo que estava previsto na reforma do IRC, que já introduziu um conjunto de normas anti-abuso, introduziu já normas anti-abuso e de eliminação de situações de dupla não tributação e, por isso, esta medida vem no sentido de reforçar essas normas e de tornar essas normas mais eficazes. Em segundo lugar, são introduzidas também um conjunto de alterações em matéria de tributação dos grupos de sociedades, outra vez na sequência de um acórdão do Tribunal de Justiça das Comunidades, também proferido já em 2014, e para conformar a legislação nacional, o Código do IRC, à jurisprudência do Tribunal de Justiça. Em sede de especialidade, como o Sr. Presidente teve a oportunidade também de referir, os grupos parlamentares da maioria apresentaram um conjunto de alterações adicionais que têm na gênese dois princípios fundamentais. Em primeiro lugar, são propostas que correspondem a clarificações meramente terminológicas ou de natureza puramente redacional, as quais não introduzem alterações de substância na legislação em vigor, mas demonstram uma preocupação de concretizar esta reforma e de implementar esta reforma de acordo com regras mais claras e mais precisas, que assegurem, por um lado, maior segurança jurídica aos agentes económicos e, por outro lado, a possibilidade de essas normas serem objeto de um controle mais eficaz por parte da administração fiscal, e nesse sentido são clarificados um conjunto de conceitos técnicos, bem como é clarificado o âmbito da aplicação de alguns regimes, nomeadamente o regime aplicável às operações de reestruturação e o regime aplicável aos lucros e prejuízos de estabelecimentos estáveis no estrangeiro de empresas portuguesas. Uma segunda linha que fundamenta as alterações apresentadas pelas bancadas da maioria. Pretende-se assegurar a plena conformação, a plena conformidade das normas nacionais com os princípios e liberdades fundamentais ao nível da União Europeia. E neste capítulo há que referir, por um lado, propostas no sentido da harmonização dos requisitos aplicáveis a acionistas residentes e não residentes, em plena conformidade com o princípio da não discriminação que existe ao nível da União Europeia, e, por outro lado, dar cumprimento também aos princípios e liberdades fundamentais ao nível da União Europeia e da já conhecida jurisprudência comunitária, por exemplo, no que diz respeito à tributação de saída ou ao exit tax. Não gostaria de, evidentemente que eu estou disponível para esclarecer todas as normas em concreto que forem objeto de perguntas por parte dos senhores deputados. Não queria, no entanto, terminar a minha intervenção sem sublinhar, uma vez mais, que as propostas que temos hoje em discussão são propostas de cariz marcadamente técnico, que confirmam a orientação estratégica da reforma do IRC aprovada o ano passado e que tornam a sua aplicação mais clara e mais precisa, mantendo inalterado o espírito da reforma e o acordo social e político que foi possível alcançar nesta matéria. E termino exatamente fazendo a pedagogia e o apelo a esse consenso social e político, não só no que diz respeito à reforma do IRC, mas também no que diz respeito a outras reformas fiscais. E consenso esse determinante para a confiança das empresas, para a promoção do investimento e para a criação sustentada de emprego. Graças a este consenso, e estou a terminar, graças a este consenso, as empresas portuguesas beneficiam hoje de uma estabilidade e de uma previsibilidade fiscal que nunca conheceram nos últimos 40 anos. E este ativo é um ativo da maior relevância e é um facto da maior importância que é reconhecido pela generalidade dos agentes económicos, nacionais e internacionais, e que deve ser preservado com tudo aquilo que for possível preservar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Vamos passar à fase de debate. O que foi acordado foi, em princípio, uma ronda. Se houver alguma questão significativa, uma possibilidade de uma segunda intervenção por parte dos senhores deputados e mesmo nesta, com resposta em conjunto, 5 minutos, tendencialmente, a cada grupo parlamentar. Sr. Deputado João Galamba, pelo PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado, depois da Ministra da Justiça ter falado de carradas, acho que foi a expressão, carradas de reformas estruturais, parece que a megalomania entrou, contaminou todo o Governo. Maior estabilidade fiscal dos últimos 40 anos. Então, o imposto foi mudado há um ano, Sr. Secretário de Estado. Acho que só podemos fazer, sim, mas só podemos fazer um juízo sobre estabilidade fiscal quando passar um tempo suficiente para que haja ou não estabilidade. Portanto, não me parece um bocadinho precipitado. Não, o Partido Socialista insistiu em chamar o Sr. Secretário de Estado, sobretudo porque, quando são apresentadas propostas de lei, o proponente vem, explica-as, há um debate na generalidade e, neste caso, dada a natureza das alterações, que de facto foram enfiadas, perdão a expressão, a martelo nesta proposta de lei, não tendo qualquer relação com a transposição da diretiva, entendemos que era adequado estas explicações. Eu ia-lhe só fazer 3 perguntas. A primeira é sobre se é possível ou não fazer todas estas alterações, portanto, das propostas de alteração, se é possível fazer algum juízo sobre perda ou ganho de receita fiscal. Ou seja, o Governo entendeu que estas normas eram necessárias para a aplicabilidade e operacionalizar a reforma do ano passado. Mesmo que aceitando o que o Sr. Secretário de Estado diz, que são melhorias e para garantir a coerência da legislação, mas há algum impacto materialmente relevante na receita fiscal? sim ou não. E depois duas perguntas muito rápidas sobre as alterações propostas. A primeira tem a ver com o regime de transparência fiscal, o artigo 6, número 2, em que há uma passagem, a redação original dizia em qualquer dia e passa para 183 dias. Parece haver, mesmo que seja justificada esta alteração, ela não parece, ela parece materialmente relevante. Parece haver, de facto, aqui uma alteração decorrente desta norma. E a outra é o artigo 23º, número 7, o que é um novo número, gastos com ações preferenciais. Parece haver aqui uma equiparação do pagamento de dividendos, por exemplo, associados a estas ações preferenciais, a pagamento de dívida, de juros de dívida. E quais as implicações fiscais desta alteração e o que é que aconteceria se esta alteração não fosse aprovada? Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Também não vou fazer nenhumas questões em concreto, mas sublinhar, penso que é importante, as propostas de alteração, exatamente pelo aspecto da clarificação terminológica, pelo aspecto da simplificação, porque penso que é importante nós assegurarmos as questões da segurança jurídica, por um lado, para os agentes económicos, por outro lado, a eficácia da administração tributária, que não pode ser colocada em crise, e, por outro lado, também a questão da clarificação dos conceitos técnicos. Portanto, e penso que é exatamente estas propostas que pretendem atingir, é exatamente estes três aspectos que nós reputamos de muito importantes e relevantes, porque, de facto, vem, digamos que, acrescentar à reforma, portanto, estes aspectos que, muitas das vezes, naquilo que é a discussão mais centrada nos aspectos em concreto e que resultam os resultados, portanto, às vezes, digamos assim, são descurados, portanto, eu penso que estes aspectos que são agora apresentados nas propostas vão exatamente não colocar em crise, digamos assim, a estabilidade, antes pelo contrário, portanto, limar as arestas, digamos, daquilo que tinha ficado menos perfeito, e nós identificámos, inclusivamente, quando foi na redação final, algumas situações que vêm agora aqui expressas e que, de facto, porque já estava concluído aquele processo e já estávamos na redação final, portanto, não fazia sentido naquele momento estar a alterá-las e que agora têm acolhimento. Eu penso que era essencialmente estas notas que era importante dar, para além dos aspectos da relevância, que é o consenso, porque, de facto, se há matéria que nós reputamos de importante, portanto, os grupos parlamentares da maioria como os do Governo, é efetivamente as questões ligadas à fiscalidade, portanto, tanto em relação ao IRC como ao IRS, portanto, e os passos prévios que foram dados exatamente para, de facto, ser possível agora estarmos a avançar nestes domínios, portanto, porque os passos anteriores também não eram dispensados, portanto, a questão da faturação, a questão do alargamento da base tributável, portanto, foram indispensáveis para, de facto, agora ser possível construir este edifício que estamos a terminar neste momento com a questão do IRS. Obrigado.
Muito obrigado. Senhora Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, muito brevemente também, de facto, de forma pragmática, esta nossa breve discussão tem como objetivo situarmos aqui sobre um conjunto de propostas que têm um caráter relativamente simples e eminentemente técnico, mas que são relevantes do ponto de vista do aperfeiçoamento daquilo que é um diploma que é estruturante, que é relevante e que é evidente que quando há uma reforma de fundo com as alterações que aconteceram, como foram aquelas que se verificaram no IRC, é normal e é expectável que haja, digamos assim, lugar a este tipo de clarificações e também estas alterações têm o sentido de tornar não só aqui coerente e compatível, digamos, aquilo que é a legislação nacional com aquilo que é o direito da União Europeia e também com aquilo que é, no fundo, a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, mas também a compatibilização aqui com alguns diplomas de caráter interno, como seja o Código de Insolvência e de Recuperação de Empresas e o próprio Código do IVA. Portanto, estamos a falar aqui meramente de aperfeiçoamentos e de alterações que têm como objetivo garantir a clarificação, no fundo, e a coerência e a compatibilidade também, quer com diplomas internos, quer com aquilo que é o direito europeu. Mas, de alguma forma, aquilo que esteve na origem desta proposta de alteração tinha de facto como objetivo ir de encontro a uma daquela que tem sido, digamos, a bandeira deste governo, ou seja, as alterações relativamente às relações societárias e relativamente à transposição da diretiva chamada Mães-Filhas, vai no sentido de garantir que, não havendo de facto uma uniformização de imposto sobre o rendimento das empresas a nível da União Europeia, há obviamente aqui um conjunto de iniciativas que contribuem para que se eliminem assimetrias, para que no fundo se eliminem algumas discriminações que são todo injustas e que no fundo podem contribuir para que haja aqui um fenómeno de fraude e de evasão fiscal e portanto o sentido desta alteração vai, parece-me a mim, e peço-lhe que me confirme ou não, Sr. Secretário de Estado, inteiramente no espírito e no sentido daquilo que o Governo tem defendido. E, portanto, terminar dizendo muito brevemente se, de facto, este aperfeiçoamento, ainda que de caráter técnico, contribui ou não para que haja aqui um reforço do caráter de perenidade que, no fundo, esta reforma tem vindo a assumir. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. A iniciativa legislativa que foi apresentada pelo Governo tinha como único e exclusivo objetivo, de acordo com o próprio Governo, transpor uma diretiva europeia para a ordem jurídica interna e adequar o regime especial de tributação de grupo de sociedades à jurisprudência recente do Tribunal de Justiça da União Europeia. Aliás, se formos ver o artigo 1 da proposta de lei do Governo, o objeto da lei é exatamente isto que eu acabei de ler. Tinha este objetivo. E essa proposta de lei alterava ter 3 artigos do Código do IRC no sentido de cumprir aquilo que o Governo se propunha a fazer, transpor a diretiva e adequar à jurisprudência. Já depois da aprovação e discussão em sede, portanto em plenário, a maioria parlamentar PSD-CDS apresenta um conjunto de alterações a mais 21 artigos do Código do IRC. Veja-se isto. O Governo atingiu o seu objetivo, aquele que está no artigo 1, alterando 3 artigos do Código de IRC. E a maioria aproveitando, presumo, a maioria, quando digo a maioria, presumo que é em estreita articulação com o Governo. Aproveitando a boleia desta transposição e desta adequação da jurisprudência, alteram mais 21 artigos do Código do IRC. Gostava de deixar aqui claro que nós consideramos esta atuação desadequada e inapropriada. Se o Governo e a maioria queriam fazer alterações ao Código do IRC, apresentavam uma iniciativa paralela, autónoma, ou então, nesta iniciativa, declaravam logo exatamente no preâmbulo e no objeto da proposta de lei o que é que pretendiam fazer. Consideramos, do ponto de vista do processo legislativo, isto é desadequado. Este é o primeiro ponto relativamente à metodologia utilizada pela maioria e pelo Governo para fazer alterações ao IRC. Agora, relativamente às próprias alterações feitas pela maioria, porque os 3 artigos do IRC já foram discutidos em plenário, as 21, falando agora sobre as 21, há efetivamente detalhes. Por exemplo, correção de erros, uma palavra mal escrita, mais-valia, estava escrita mais-valias, e, portanto, a correção, não há aqui nenhuma objeção a estas correções. Mas, obviamente, que as alterações propostas pela maioria não se limitam a estas pequenas correções. Há mudanças aqui de substância e que são importantes, e eu agrupava-as em três grupos, passa a redundância. Portanto, em toda a reforma do IRC, esteve patente a preocupação do Governo pela não duplicação da tributação. Mas o que está a acontecer cada vez mais é que as grandes empresas não serem tributadas em Portugal, transferem os seus lucros para outros países, outros territórios com regimes fiscais mais favoráveis, pagam lá os seus impostos com um regime fiscal mais favorável, mas não pagam cá em Portugal. E o que nós entendemos é que é necessário alterações ao IRC, não no sentido daquelas que o Governo fez, mas no sentido oposto, de garantir que os lucros de uma entidade residente sejam taxados no país sem quaisquer isenções. Há outro conjunto de alterações que vão ainda no sentido de afastar o lucro contabilístico do lucro tributável. O Sr. Secretário de Estado, na sua intervenção inicial, voltou a falar da tributação efetiva da banca, que é que se referiu a 2012, como sendo 30%. Mas, de acordo com a própria autoridade, 30%.
de acordo com a Autoridade Tributária Aduaneira, nesse mesmo ano, 2012, no setor bancário, apenas 49% do lucro contabilístico foi considerado lucro tributável. E, portanto, temos aí uma explicação porque é que o Sr. Secretário de Estado obtém estas taxas aparentemente tão elevadas, porque cada vez mais, em alguns setores de atividades, como no setor bancário, o lucro contabilístico vai-se afastando daquilo que é chamado lucro tributável. E, portanto, nós entendemos que as alterações ao IRC deveriam ser exatamente no sentido oposto àquilo que o Governo tem vindo a fazer, ou seja, de generalizar, o que nós entendemos que deve ser feito é generalizar o princípio de utilização do lucro contabilístico para o apuramento do imposto a liquidar e não um lucro tributável, que em alguns setores é substancialmente inferior ao lucro contabilístico. Uma outra questão são alterações de normas permitindo às grandes empresas desenvolverem planeamentos fiscais abusivos com vista à diminuição dos impostos a pagar. Mais uma vez entendemos que alterações de IRC deviam ir no sentido contrário de eliminação desses instrumentos de planeamento fiscal agressivo e abusivo, garantindo por esse meio que as empresas, aquelas que os praticam, grandes grupos económicos, grandes empresas, pagariam os lucros devidos. O resultado desta reforma do IRC, na nossa opinião, tem sido uma redução dos impostos, ou criando a facilitação aos grandes grupos económicos, às grandes empresas, para pagarem menos impostos. E à medida que essas empresas vão pagando cada vez menos impostos, a contribuição do IRC, o contributo do IRC para a receita fiscal vai diminuindo. E o Governo compensa isso aumentando o IRS, aumentando o imposto sobre o rendimento do trabalho. Sr. Secretário de Estado, como sabe, o INE publicou recentemente os dados, estes dados já em SEC 2010, portanto com a nova metodologia europeia, e eu preparei aqui um gráfico em que mostra exatamente o peso relativo do IRC e o peso relativo do IRS no conjunto da receita fiscal. Dados oficiais que, com certeza, o Sr. Secretário de Estado conhece. Eu gostava de mostrar o gráfico, pedi à sua atenção, Sr. Secretário de Estado, é este. Temos a azul a receita, o contributo da receita do IRC para a receita total, desde 2000 até 2014. A vermelho, o contributo do IRS. Por exemplo, no ano 2000, o IRC contribuía com 15,5% para a receita do Estado e o IRS 23,6%. 8 pontos percentuais de diferença. Se olharmos agora para 2014, o que vemos é que o IRC contribui com 10,6% e o IRS contribui com 31,2%. 21 pontos percentuais de diferença. É esta a evolução que foi apresentada recentemente pelo INE, já em SEC 2010. Sr. Secretário de Estado, é esta a realidade. O peso relativo do IRC diminui, o peso relativo do IRS aumenta. E neste ano, aliás, no próximo ano, 2015, de acordo com as próprias previsões do Governo que estão no relatório do Orçamento de Estado, o peso, o IRS, será quase o triplo do IRC. E estou a utilizar dados do Governo que estão no relatório do Orçamento de Estado e que o Sr. Secretário de Estado, com certeza, não deixará de confirmar. Dirá o Sr. Secretário de Estado que isto é assim, é verdade, o INE não falsificou estes dados, mas tem que ser assim para dinamizar o investimento. Aliás, disse hoje na sua intervenção inicial duas vezes isso. Logo na abertura, falou na promoção do investimento, que era um dos objetivos da reforma do IRC, e ao concluir, tornou a dizer a necessidade de continuar a reforma para mover o investimento. Sr. Secretário de Estado, vou-lhe mostrar também a evolução do investimento total, também em SEC 2010, desde 1995. Sr. Secretário de Estado, pedi a sua atenção para este gráfico, pode não ver os detalhes, mas vê que, começando em 1995 até 2015, temos o investimento total. Nunca, Sr. Secretário de Estado, nestes 20 anos, o investimento total, público e privado, foi tão baixo em Portugal como será, como é em 2000 ou será em 2014 e como será, de acordo com as previsões do Governo, em 2015. Sr. Secretário de Estado, olhe por favor para este gráfico e explique como é que, depois de termos reduzido o peso relativo do IRC na receita do Estado desta maneira, o investimento tem esta evolução. Ou seja, a reforma do IRC, a redução do peso relativo do IRC, não se traduziu no aumento de investimento, traduziu-se numa diminuição, ou pelo menos uma estagnação do investimento. E estes, Sr. Secretário de Estado, são dados oficiais que foram publicados recentemente em SEC 2010 pelo INE e que estão aqui mostrados na forma de gráfico e que desmentem aquilo que o Sr. Secretário de Estado tem vindo a dizer e que nesta audição tornou a repetir. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder ao conjunto de intervenções que foram efetuadas.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para esclarecer o seguinte. Primeiro, este diploma, de acordo com as propostas que foram apresentadas pelo Governo, tem como objetivo central conformar o código do IRC com o direito europeu, e direito europeu no que diz respeito a diretivas e a acórdãos do Tribunal de Justiça da União Europeia que foram publicadas ou proferidas já em 2014 e por isso já depois da reforma ter sido aprovada, por isso estamos a falar de factos que sucederam à aprovação da reforma e que agora são atualizados. Esse é o primeiro grande objetivo. O segundo objetivo, que foi aproveitado pelos partidos que apoiam o Governo, foi de fazer um conjunto de clarificações a determinados conceitos e a determinadas normas que não alteram substancialmente nada do que estava inicialmente previsto, mas que têm como objetivo central que as normas sejam mais precisas, mais claras, que se evitem com isso interpretações dúbias e que põem em causa a certeza jurídica da aplicação do Código do IRC, e esse objetivo é um objetivo importante quer para a segurança jurídica dos investidores, quer para a possibilidade de a administração fiscal reforçar o controlo eficaz da reforma. E por isso, este diploma, no fundo, tem estas duas vertentes. Referir relativamente à questão colocada pelo deputado João Galamba, mas também relativamente a outras intervenções, que exatamente porque foram apresentadas um conjunto de clarificações técnicas ao projeto inicial que tinha sido apresentado pelo Governo, que logo fui contactado pelo Parlamento e pela COFAP, me disponibilizei de imediato a vir explicar detalhadamente todas as alterações que são feitas, porque entendo efetivamente que o Parlamento merece uma explicação detalhada sobre este tipo de perguntas. E por isso aqui estou a prestar esse mesmo esclarecimento e a clarificar dúvidas que os deputados possam ter. Relativamente às perguntas que foram feitas, primeira pergunta, não há qualquer impacto em termos de receita relativamente às propostas que são apresentadas. As propostas visam conformar com o direito comunitário, visam, por outro lado, ou correspondem, por outro lado, a clarificações meramente terminológicas ou de natureza redacional e, por isso, não têm impacto na receita. Segunda questão, a questão relacionada com as sociedades profissionais. Como sabe, essa é uma proposta que foi apresentada pela maioria e é uma proposta que visa esclarecer algumas dúvidas que poderiam existir. Como disse, e bem, esse foi um tema que foi discutido durante a reforma do IRC, optou-se, na altura, por consenso, por esta redação. Esta redação pode suscitar dúvidas de interpretação e então, nesta proposta, clarifica-se de uma vez por todas que as sociedades profissionais estão abrangidas pela transparência fiscal apenas nas situações em que os requisitos que estão previstos na norma não são cumpridos por mais de metade do ano. Ou seja, fica de uma forma clara que a aplicação do regime de transparência fiscal, como sabe, é o regime em que a sociedade não é tributada em IRC, a tributação é feita ao nível dos sócios, apenas ocorrerá se de facto houver um conjunto de requisitos que sejam verificados durante mais de 183 dias do período de tributação. A terceira questão que coloca tem a ver com o artigo 23, número 7, dos gastos e encargos. Esta é também uma clarificação eminentemente técnica. e eu procurarei explicá-la de uma forma simples. Aqui o que acontece é que existem determinados gastos que já hoje, embora relacionados com ações, já hoje são considerados para efeitos de contabilidade como gastos dedutíveis. Porquê? Porque estão associados a passivos financeiros, têm a natureza de passivos financeiros. E por isso, embora associados a partes de capital, do ponto de vista contabilístico já são tratados como parte de dívida. E a única coisa que se faz nesta alteração do artigo 23, número 7, é clarificar que sempre que os gastos já sejam considerados passivo financeiro para efeitos contabilísticos, que poderão seguir o tratamento fiscal dos encargos que são tradicionalmente equiparados a passivos financeiros. E por isso, este é um bom exemplo de uma clarificação terminológica, de uma clarificação que já existe na lei por via da interpretação, mas que fica agora expressa numa norma para que não haja qualquer dúvida sobre esta matéria. Sobre a questão que a senhora deputada do CDS levantou como um objetivo central de combater a fraude e a evasão fiscal. Eu gostaria de confirmar, aliás isso é expresso no preâmbulo da proposta de lei que é apresentada pelo Governo, a transposição da diretiva mães-filhas, pedindo aqui a autorização para utilizar esta expressão, eu sei, mais coloquial, no fundo a diretiva que estabelece a eliminação da dupla tributação económica dos dividendos a nível europeu para o ordenamento jurídico nacional, pretende exatamente reforçar as medidas de combate à fraude e evasão fiscal a nível internacional. E o que se pretende é, por um lado, estabelecer regras mais apertadas no que diz respeito à distribuição de lucros de sociedades portuguesas para sociedades europeias e de sociedades europeias para sociedades portuguesas, criando regras precisas para evitar que esse mecanismo de eliminação de dupla tributação económica ocorra quando, no estado da fonte, ou seja, no estado da empresa que pagou o dividendo, esse dividendo não tenha sido sujeito a tributação, e por isso evitar situações de dupla não tributação, porque o regime pretende é eliminar a dupla tributação, e para eliminar a dupla tributação tem que ter havido uma tributação inicial. Essa é uma regra que mereceu o consenso generalizado ao nível dos 28 países Estados-membros da União Europeia e que Portugal é um dos primeiros países a transpor para o direito interno. Recordo que esta diretiva foi publicada já em 2014, se não me engano em maio ou junho de 2014, e Portugal em novembro está a transpô-la porque entende que essa é uma norma muitíssimo importante para combater a fraude, a evasão fiscal e situações de planeamento abusivo que podem ocorrer no âmbito deste regime. E por isso, esse é um ponto importante. Aproveita-se essa alteração para também reforçar as medidas de combate à fraude no que diz respeito à distribuição de dividendos para fora da União Europeia. Nesse caso, já não estão abrangidos pela diretiva, estamos a falar de distribuição de dividendos de uma empresa portuguesa para uma sociedade extracomunitária ou de uma distribuição de dividendo de uma sociedade extracomunitária para uma sociedade portuguesa. E, nesse caso, estabelece que o regime equiparado à diretiva só será aplicado se a sociedade que distribui ou a sociedade que recebe os dividendos que está fora da União Europeia tem a sua sede numa jurisdição ou num Estado que tem uma convenção para eliminar a dupla tributação com Portugal com uma cláusula de troca de informações. Exatamente para permitir que a Administração Fiscal Portuguesa possa ter esse mecanismo para verificar se no estado da fonte ou no estado da residência, efetivamente, aquele rendimento foi já sujeito à tributação para evitar, mais uma vez, situações de dupla não tributação que não são claramente o que está previsto na lei. Quanto às questões levantadas pelo Sr. Deputado do Partido Comunista, foram várias, muito pouco relacionadas com a matéria em questão, mais políticas, mais de orientação geral, Mas que eu estarei disponível, evidentemente, também para responder. Apenas dizer que, de facto, tem muito pouco a ver com as matérias que estamos, neste momento, a discutir. Mas começando pelas questões que levantou. A primeira questão, o lucro contabilístico e o lucro fiscal. Sr. Deputado, é exatamente ao contrário do que disse. Porquê? Porque muitas vezes, se o lucro fiscal acompanhasse mais de perto o lucro contabilístico, as empresas estavam sujeitas a menos tributação do que estão hoje. Normalmente, deixe-me acabar só o ponto, normalmente, quando a legislação fiscal não acompanha a legislação contabilística, o objetivo do legislador é sujeitar aquela empresa a uma tributação acrescida que não aconteceria se a legislação fiscal acompanhasse passo a passo a legislação contabilística. Segundo ponto, o Sr. Deputado, enfim, ainda não assimilou, e eu percebo isso, porque são muitos anos a dizer uma coisa e depois de repente esbarra com uma realidade que inverte por completo o discurso do Partido Comunista. Eu percebo, Sr. Deputado, eu aí até tenho alguma simpatia pela sua tentativa de explicar uma realidade que viola frontalmente um princípio doutrinário do Partido Comunista durante muitos anos, mas efetivamente, e agradeço sempre que o Sr. Deputado faça referência a esse ponto, porque me permite, uma vez mais, voltar ao tema. Estamos a falar de dados oficiais, dados que decorrem das declarações apresentadas pelas empresas, e no caso em concreto, das declarações apresentadas pelos bancos, pelas entidades financeiras. Estamos a falar de dados, como disse, de 2012, ou seja, de declarações que foram apresentadas em 2013 referentes aos exercícios de 2012, é o último dado disponível. Sr. Deputado, o seu argumento evidentemente que não cola. O Sr. Deputado procurou defender uma tese de que os resultados de 2012 corresponderiam a uma alteração do lucro fiscal face ao lucro contabilístico e que isso justificaria o aumento da tributação efetiva. Sr. Deputado, é olhar com rigor para as questões técnicas. Isto não pode ser só declarações políticas, tem que haver aqui também algum rigor técnico. Entre 2010, 2011 e 2012, Sr. Deputado, não houve qualquer alteração de substância relativamente às regras de apuramento do lucro fiscal face ao apuramento dos resultados contabilísticos. E, no entanto, a taxa de tributação efetiva sobe e sobe de uma forma absolutamente extraordinária, como nunca tinha acontecido. Eu recordo que, para a generalidade das empresas, a tributação efetiva passou de 17% para 25%. Nunca em Portugal as empresas tinham estado sujeitas a uma tributação efetiva de 25%, que no fundo corresponde à taxa nominal de imposto. Eu recordo, a crítica era, bom, a taxa nominal é uma coisa que consta lá da lei, mas depois na prática as empresas não pagam essa taxa. Pois bem, em 2012, pela primeira vez, as empresas, na sua generalidade, pagaram como tributação efetiva a taxa nominal que consta do Código do IRC, e em segundo lugar, os bancos, também que se costumava dizer, bom, mas as outras empresas, essas até se aproximam da taxa nominal. Agora, os bancos, isso nunca aconteceu e isso nunca vai acontecer, e depois lá vinha a ladainha do grande capital e dos bancos e não sei o quê. Bom, deixe-me só terminar o ponto. Os bancos não só pagaram a taxa nominal de 25%, como em 2012, como o senhor deputado acabou de confirmar, e de acordo com os dados oficiais da Autoridade Tributária e Aduaneira, que faz a análise das declarações, pagaram uma taxa efetiva de 30%, coisa que também nunca tinha acontecido. Em 2 anos, houve um aumento de 100% da tributação efetiva dos bancos. E o senhor deputado diz, mas como é que isso aconteceu? Como é que o PCP, de repente, deixou de ter este argumento? Como é que isto pode acontecer? Isto não pode ser. Bom, eu explico ao senhor deputado o que é que aconteceu. E aconteceu porque houve um conjunto de alterações já introduzidas por este governo e que levaram a esta situação. E eu explico, eu já expliquei, aliás, várias vezes, mas tentarei explicar outra vez. Em primeiro lugar, houve o agravamento da derrama estadual, ou seja, passou a haver 2 níveis de derrama estadual e, por isso, as empresas, não só do setor bancário, mas todas as empresas que têm lucros mais elevados, passaram só por via da derrama estadual a ter uma tributação efetiva mais elevada. Mas dir-me-á, é só isso? Não. Segunda alteração fundamental para ter havido um aumento significativo da tributação efetiva. A limitação da dedutibilidade dos prejuízos. Como sabe, até 2011, todos os prejuízos que tinham sido acumulados nos anos anteriores eram reportáveis, o que significava que, em muitos casos, para empresas que tinham registado prejuízos muito significativos nos 4 anos anteriores, mesmo que tivessem lucro naquele exercício, aquele lucro era anulado, era compensado na íntegra pelos prejuízos que eram reportados. O que é que o Governo fez? O que o Governo fez foi limitar a dedutibilidade dos prejuízos, o que significa que todas as empresas que têm lucro no exercício pagam IRC, porque os prejuízos para trás, independentemente do seu valor, apenas podem ser reportados numa primeira fase até 75% do resultado do exercício e hoje em dia até 70% do resultado do exercício. E por isso, independentemente do valor dos prejuízos, as empresas hoje em dia pagam imposto sempre, em qualquer circunstância, sobre o lucro que realizam no próprio exercício. Isso significou também um alargamento da base significativo em termos de IRC e um aumento significativo da tributação efetiva das empresas. Em terceiro lugar, uma revisão e eliminação de benefícios fiscais. Houve, com o programa de ajustamento, uma alteração significativa e uma redução significativa dos benefícios fiscais em geral e dos benefícios fiscais em sede de IRC em particular. Eu recordo ao Sr. Deputado que a despesa fiscal em sede de IRC foi a que desceu mais desde 2011. Desceu cerca de 70%. E desceu cerca de 70% porque efetivamente foram reduzidos e eliminados um conjunto significativo de benefícios fiscais que as empresas beneficiavam. A começar pela Zona Franca da Madeira, os bancos, como sabe, deixaram de poder operar na Zona Franca da Madeira, passando por um sem número de benefícios fiscais. E ainda recentemente, o relatório da despesa fiscal, que é público, está publicado, veio demonstrar isso mesmo. Por exemplo, uma das coisas que o Sr. Deputado muitas vezes fala dos benefícios fiscais das SGPS, em 2014, esse valor não chega a 100 milhões de euros. Se não me engano, é de 85 milhões de euros. O que significa que houve, efetivamente, uma redução significativa de quase 90% dos benefícios fiscais em determinadas matérias, nomeadamente em termos de IRC. A quarta razão para explicar o aumento da tributação efetiva das empresas tem a ver com a criação da Unidade de Grandes Contribuintes. A Unidade de Grandes Contribuintes tem como objetivo central acompanhar de perto e de uma forma detalhada a atividade dos grandes grupos económicos e o cumprimento voluntário das respectivas obrigações fiscais. Isso também não existia, nunca houve esse acompanhamento detalhado, e esse acompanhamento detalhado permitiu, de facto, um maior acompanhamento e um cumprimento mais atempado das obrigações fiscais. Últimas duas notas, porque penso que terei que terminar. O tempo era 15, enfim, o que for. O primeiro ponto, receita do IRC. A receita do IRC, Sr. Deputado, em 2013 cresceu 19% face a 2012. Em segundo lugar, eu já lá vou. Em segundo lugar, a receita do IRC em 2014, se excluir o efeito do supercrédito fiscal, estaria a crescer 4%, ou seja, 140 milhões de euros face a 2013. Mas o Sr. Deputado diz assim, bom, mas esses resultados, esses valores são baixos, esses valores não são significativos. Pois bem, vamos fazer uma coisa que me parece da maior honestidade intelectual. Comparemos o peso da receita do IRC no PIB português com a média comunitária, porque me parece que esse é um bom critério para aferir se a receita do IRC em Portugal se distancia da média comunitária ou se, pelo contrário, atinge ou supera a média comunitária, ou seja, o que os nossos parceiros europeus fazem em termos de tributação das empresas. E eu quero dizer que em 2013 a receita do IRC correspondeu a cerca de 3,1% do PIB português e que a média comunitária da receita do imposto sobre as sociedades é de 2,5%. Ou seja, a receita do IRC em termos percentuais do PIB em Portugal é superior à média comunitária, ao contrário do que o Sr. Deputado pretendeu transmitir. E quero-lhe dizer, Sr. Deputado, dir-me-á, bom, mas a média é uma coisa muito relativa. Comparemos com estados concretos, com países concretos, com quem nós competimos internacionalmente. Pois bem, eu digo-lhe, a média europeia é de 2,5% do PIB, mas, por exemplo, a média portuguesa, como lhe digo, em 2013 foi 3,1% do PIB, da receita do IRC, supera países como a Alemanha. A receita de IRC na Alemanha corresponde a 2,7% do PIB alemão. Da Áustria, representa 2,4% do PIB. Da Itália, 2,3% do PIB. Da França, 2,3% do PIB. E da nossa vizinha Espanha, com quem nós concorremos, 2,2% do PIB. E eu acabo com este ponto. Nós temos, em termos de receita de IRC, uma receita que corresponde a 3,1% do PIB. Espanha tem uma receita do IRC, do Imposto sobre as Sociedades, que corresponde apenas a 2,2% do PIB. Ou seja, de facto, a receita fiscal portuguesa ao nível do IRC está acima da média comunitária e esse é um ponto muito importante para esclarecer de vez a questão da importância da receita do IRC.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Alguma bancada pretende usar de segunda ronda? Então, 3 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começando exatamente por esta questão que foi referida em último lugar pelo Sr. Secretário de Estado, das comparações. Obviamente que aquilo, os dados que deu relativamente à União Europeia não são novidade. Se o Sr. Secretário de Estado teve a curiosidade de ver o projeto de lei que o PCP apresentou há 2 dias sobre questões fiscais, está lá um gráfico em que apresenta exatamente esses valores que o Sr. Secretário de Estado apresentou. A carga fiscal em percentagem do PIB em Portugal está abaixo da média da União Europeia e do euro. Eu não lhe consigo mostrar o gráfico, é muito pequenino, mas tem todo o prazer, ou o Sr. Secretário de Estado poderá, se quiser consultar esse gráfico no nosso projeto de lei, em que, em Portugal, a carga fiscal em percentagem de PIB está abaixo da média europeia. É isso que eu lhe estou a dizer, estes dados do carga fiscal em geral. Agora, o Sr. Secretário de Estado fez uma comparação, optou por fazer uma comparação da carga fiscal, já iremos, uma carga fiscal do IRC em Portugal nos restantes países da União Europeia. Mas o que o senhor tem que honestamente e seriamente fazer é comparar o peso do IRC na carga fiscal total portuguesa com o peso do IRS. Porque, obviamente, o financiamento do Estado português é feito através dos impostos e quando uns aumentam, os outros diminuem se a carga se mantiver constante. Senhor Secretário de Estado, o que o Senhor Secretário de Estado não explicou é este gráfico. Se olharmos ao longo dos anos, o peso relativo do IRC era muito superior, aproximava-se do peso relativo do IRS e agora afasta-se. Neste ano, o IRS estará na receita fiscal quase o triplo do peso do IRC, quando aqui se aproximavam. E era isto que eu lhe pedi para o seu Secretário de Estado comentar, e o seu Secretário de Estado preferiu falar de outras coisas. Portanto, insisto, explique, por favor, porque é que aqui a diferença era de 8 pontos percentuais e aqui já vai em 21 pontos percentuais. Explique esta evolução, Sr. Secretário de Estado, não se refugie em comparações com a União Europeia. Mas outra coisa que o Sr. Secretário de Estado não respondeu e que eu lhe pedi para responder foi para comparar esta evolução da diminuição do peso relativo do IRC com a evolução do investimento, Sr. Secretário de Estado. Nunca o investimento foi tão baixo em Portugal, desde 1995. Em 2015 vai ser, desde 1995, o mais baixo destes 21 anos, Sr. Secretário de Estado. O mais baixo destes 21 anos. E agora o Sr. Secretário de Estado explique como é que depois desta reforma do IRC, todas estas mudanças, da diminuição dos impostos pagos pelas empresas, o investimento atinge mínimos históricos. Isto não respondeu e gostaria que respondesse, Sr. Secretário de Estado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, por equiparação, por um tempo equivalente, até 3 minutos.
Terei, Sr. Presidente. Sr. Deputado, Paulo Sá, o Sr. Deputado disse uma coisa e o contrário dessa mesma coisa. E, de facto, não há dialética que resista a isso. Peço desculpa, mas não há dialética que resista a isto, porque o Sr. Deputado tem que dizer uma coisa ou tem que dizer outra. Não pode dizer as duas ao mesmo tempo, contradizendo-se nos termos. O Sr. Deputado afirmou que a carga fiscal geral em Portugal está abaixo da média. Afirmação sua. Dados internacionais. Muito bem. E eu disse, e também utilizei dados da União Europeia, que a carga fiscal das empresas em Portugal supera a média europeia. Conclusão, Sr. Deputado, única lógica, mesmo para um deputado do Partido Comunista, acho eu. Conclusão, única lógica, a carga geral está abaixo, as empresas pagam mais do que o resto da generalidade das empresas na União Europeia. Em Portugal, isto significa que, ao contrário do que o Sr. Deputado estava a dizer, o efeito é o contrário. Ou seja, para a generalidade dos impostos estamos abaixo da média, no IRC estamos acima da média. As empresas portuguesas ainda pagam mais imposto do que as suas congéneres europeias. E o Sr. Deputado, sabendo desse dado, deveria, no meu ponto de vista, ter formulado a coisa de forma diferente, sob pena de a sua última frase contradizer a primeira frase da sua própria intervenção. Bom, Sr. Deputado, e por isso, Sr. Deputado, eu limito-me a reportar, respondendo à sua pergunta, limito-me a reportar à sua equação. A sua equação é clarinha e limpa. Bom, segundo ponto, investimento. Eu gostava de lhe dizer o seguinte sobre o investimento. Vamos lá ver. A segunda questão. Não sei se
queira prosseguir.
Muito obrigado. Segunda questão que tem a ver com o investimento. E é uma matéria importante. Porquê? Porque o Governo não esperou pela reforma do IRC para atuar ao nível do investimento e, em particular, ao investimento de máquinas e equipamentos. Refiro-me, em particular, ao crédito fiscal extraordinário ao investimento, que foi aprovado em 2013 e que teve o seu foco nos investimentos realizados pelas empresas no segundo semestre de 2013. Quero fazer a nota que, e de uma forma coerente com o discurso, o Partido Socialista votou favoravelmente o crédito fiscal extraordinário ao investimento. E, por isso, apoiou o Governo nesse esforço de estimular o investimento empresarial, o investimento produtivo, durante o ano 2013. O supercrédito fiscal, como ficou conhecido, mas foi, como foi referido, era uma medida one-off, era uma medida específica, era uma medida que visava estimular o investimento. Em termos de política de médio e longo prazo, o Governo sempre disse que tinha, por um lado, a reforma do IRC e, por outro lado, o novo Código Fiscal de Investimento, que foi aprovado recentemente e que reforça significativamente as condições fiscais ao investimento produtivo. Mas sobre o supercrédito fiscal, terminando com a conhecida tolerância do Sr. Presidente, muito rapidamente dizer o seguinte. O crédito fiscal extraordinário ao investimento permitiu que dezenas de milhares de empresas tivessem realizado investimento em máquinas e equipamentos durante o ano de 2013, durante o segundo semestre de 2013, e esse investimento das empresas permitiu inverter pela primeira vez desde há muito tempo, desde há pelo menos 3 anos, a curva descendente do investimento em máquinas e equipamentos. No ano 2013, esse investimento produtivo acabou a crescer 4,3% face a 2012. E não há nenhuma outra razão que explique essa inversão a não ser o crédito fiscal extraordinário ao investimento. Mas já agora, deixe-me que lhe diga, embora eu considere que ainda há muito a fazer, e por isso temos a reforma do IRC e aprovámos recentemente o novo Código Fiscal de Investimento, por isso o Governo continua a apostar na promoção do investimento pela via fiscal, há que olhar para os números do investimento em 2014. E os números do investimento em 2014 mostram uma recuperação do investimento. O investimento, agora em geral, manteve a sua tendência positiva no primeiro semestre de 2014.
Vai ter mesmo de concluir.
E no que diz respeito, é a última frase, Sr. Presidente, no que diz respeito à formação bruta de capital fixo, em outras máquinas e equipamentos, cresceu em termos homólogos, por isso comparando com 2013, no primeiro semestre de 2014, no primeiro trimestre 16,5 e no segundo trimestre 13,5, o que significa que efetivamente o investimento produtivo em máquinas e equipamentos, que é decisivo para o reforço da competitividade das empresas, está a crescer no primeiro e no segundo trimestre de 2014.
Muito obrigado. Bom, Sr. Secretário de Estado, senhores deputados, cumprimos, julgo, o objetivo desta audição. A votação na especialidade será agendada para o primeiro dia de votação na especialidade da proposta de Orçamento de Estado, conforme tínhamos acordado, isto é, veremos entretanto se no início, podemos falar informalmente sobre isso até lá, se no início, se o final da sessão, portanto, para a sessão de dia 20 à tarde, será feita a votação de especialidade e o eventual ainda debate de especialidade desta matéria. Dispensamos o Sr. Secretário de Estado até às 15 horas.
Até logo, exatamente.
Até às 15 horas, e nós temos aqui um conjunto de pontos, julgo que rápidos, há um que tem a ver com, envolve também o Sr. Secretário de Estado, não sei se será tão rápido, mas teremos de ver ainda hoje, não é?